Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para todos que acompanham a partir de agora mais um Entendendo a Bíblia. Acho que a gente nunca imaginou se ver nessa situação, né? Itamir Neves trabalhando da casa dele, André da dele, eu aqui da minha, mas juntos fazendo o programa. E eu acho que pessoas assim de altos cargos nunca imaginaram chegar no fim da vida, às vezes perambulando com um final, parece que meio trágico, né? Mas não dá para saber se foi quase o final ou o final completo, se o final completo foi assim meio redentor ou um tanto doloroso. Eu quero saber se o Itamir Neves está bem para fazer o programa de hoje.
Sim, graças a Deus estou bem, embora nós estejamos na quarentena por esse vírus que tem bagunçado a nossa vida aí. Graças a Deus também não fui infectado e eu sei que o André também não e você também não. Mas o que nós estamos fazendo aqui é com todo carinho, com todo amor, procurar entender a Bíblia, estudando textos muito legais que os nossos ouvintes têm mandado para nós. E diante disso, André, eu queria que você soubesse que só lá no céu é que a gente vai saber se aquela pessoa que nós estávamos pensando, ela vai estar lá mesmo ou não. É verdade ou não?
É verdade, professor Itamir. Só no céu tem coisa... Aliás, tem muita coisa que é só no céu que a gente vai saber que está reservado. Afinal de contas, é vida eterna. Então, vai ter coisa para descobrir, vai ter coisa para saber. E eu já tenho algumas perguntas para fazer para Deus.
E enquanto não chegamos naquelas perguntas que a gente pode ter um tempo de eternidade para responder, a gente vai correr para em minutos responder a pergunta do seu Moisés, do estado do Pará. Primeiramente, ele parabenizou os estudos do Itamir Neves, todo o conteúdo do Entendendo a Bíblia. Ele nos encaminhou um áudio muito afetuoso, eu agradeço o carinho. E no final do áudio, ele disse o seguinte: Itamir, será que no final da vida de Nabucodonosor ele se converteu? Eu quero saber a sua opinião a respeito disso, Itamir.
Muito bem. Irmão Moisés, lá do estado do Pará. Que bom, né? A gente saber que temos ouvintes de todos os lugares, inclusive de todos os países também. Onde tem alguém que fale a nossa linguagem portuguesa, nós temos ouvintes do Entendendo a Bíblia. Que legal. Bom, Moisés, a questão é a seguinte, nós temos que olhar para dois textos importantes lá no livro de Daniel, e eu queria que o André e a Renata pudessem ler para nós. São dois textos grandes, mas eu vou pedir para eles lerem um pedacinho de cada um deles, só para que a gente possa entender o que estava acontecendo com esse homem chamado Nabucodonosor, que é o imperador que estava comandando a Babilônia, que era a senhora do mundo durante um tempo muito interessante, quando Judá, que é o Reino do Sul, foi invadido pela Babilônia e foi levado para o exílio durante 70 anos. Eu queria que André e Renata olhassem para esses dois textos. Daniel 2, 45 a 49, e depois Daniel 4, 25 a 37. São dois textos que mostram como que Nabucodonosor teve que se quebrar diante de Deus, diante das coisas maravilhosas que Deus fez. Primeiramente, Daniel 2, 45 e 49, Daniel está revelando o sonho e a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. Quem que vai ler para nós?
Eu posso ler. Como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel e ordenou que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província da Babilônia e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real.
Então, o que nós podemos entender aí é a maravilha de Deus usando o seu servo Daniel para, veja só, para conhecer o sonho de Nabucodonosor e para interpretá-lo. Quando Nabucodonosor percebe que o sonho dele, que é sonho dele, já foi conhecido por Daniel e a interpretação, ele se rende ao Deus, ele fala: o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Agora, a pergunta é, será que isso demonstra uma salvação? Vamos ver o outro texto, então, que está em Daniel 4, 25 a 37, que vai mostrar também uma situação muito delicada. Talvez a Renata possa ler um pedacinho dele só mais no final, porque nesse capítulo é aquela experiência, o André deve se lembrar disso também, a Renata também, em que Daniel está falando para o rei parar com seus pecados, porque senão ele vai se tornar como um animal. E, de fato, Nabucodonosor, ele perde a existência humana, né? E vira um gado, né? E fica pastando. Depois de algum tempo, ele volta, e aí, quando ele volta, ele novamente declara alguma coisa muito especial para Deus. Renata, pode ler para a gente aí na sua versão?
Sim. Eu vou ler do versículo 34, então. Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, recobrei o juízo e bendisse o Deus Altíssimo, agradecendo e glorificando ao Deus que vive para sempre. Seu domínio dura para sempre, seu reino nunca será decadente. A vida na terra é insignificante, Deus faz tudo conforme o seu querer. Ninguém pode opor-se à sua vontade, ninguém pode questioná-lo ou desafiá-lo. Ao mesmo tempo em que recobrei o juízo, recuperei a majestade e a glória do reino. Todos os líderes e gente importante vieram me ver. Fui restabelecido como rei no meu reino e tornei-me maior que antes. E é por isso que eu, Nabucodonosor, canto e louvo ao rei do céu. Tudo que ele faz é justo. E ele faz de maneira certa. Ele sabe como tratar gente orgulhosa e tem o poder para torná-los humildes.
Eu fico pensando, André, que experiência. Porque esse homem, que era o dono do mundo praticamente, ele teve que se humilhar, se quebrantar, e foi colocado por Deus como um animal qualquer, né? como um boi selvagem, pastando. Até que ele conseguiu, depois de um ano, recobrar a consciência, e ele percebe quem é Deus. Então, e essa declaração tão especial que ele faz lá no versículo 37, eu exalto, eu louvo, eu glorifico o rei dos céus, porque as suas obras são corretas, seus caminhos são justos, ele pode humilhar os que vivem orgulhosamente, porque essa é a última vez que aparece o nome dele na Bíblia, né, no relato histórico, parece que a impressão é que ele se converteu. E a pergunta é exatamente essa, mas como o André, como quando começou o programa, falou que a gente não consegue definir algumas coisas aqui ainda nessa vida, nós temos que esperar isso para quando nós formos para o céu, não é isso?
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
É verdade, professor Itamir, tem respostas que a gente só vai ter absolutamente no céu. Aparentemente, o rei Nabucodonosor reconheceu Deus como seu Deus, né? E passou a servi-lo. Agora, a gente, por essa carta aqui, esse registro que ele colocou, isso pareceu inclusive sincero, mas nós não podemos esquecer que havia muitas questões políticas envolvendo, ou, aliás, sempre houve e sempre haverá questões políticas que envolvem também a religião e muitos políticos que usam de reconhecimento de Deus para fins políticos. Parece que nesse caso aqui de Nabucodonosor, a experiência que ele teve foi uma experiência profunda e sincera, e parece que ele reconheceu. Mas se ele realmente recebeu de Deus o perdão dos seus pecados, aí a gente só vai saber no céu. É como o caso de Salomão, né, professor Itamir? Porque Salomão foi o mais sábio de todos os reis que existiu, e inclusive o mais rico dos reis de Israel, certamente. Só que no final da vida ele se deixou levar pelas esposas pagãs. E então a gente aí fica aquele negócio. Alguns dizem que inclusive Eclesiastes teria sido escrito no final da sua vida, como uma espécie de arrependimento. Só que fica sempre aquela dúvida, né? Afinal, Salomão se arrependeu, não se arrependeu? Onde que ele está? É uma resposta que a gente só vai ter no céu, assim como é o caso aqui de Nabucodonosor, talvez seja o caso também de Dário, que é outro rei que parece reconhecer Deus. Então, e aí não está no relato bíblico, mas é o caso provável de Constantino, que foi o primeiro imperador romano que deu algum reconhecimento mais sério ao cristianismo, mas até hoje não se sabe direito se ele se converteu ou não.
É verdade. Então, o que eu queria dar uma palavra para o irmão Moisés é o seguinte: nós podemos entender que houve, de fato, essa declaração muito preciosa, e eu acho que, inclusive, essa última frase dele, que ele reconheceu que abate o soberbo e engrandece o humilde, isso é muito legal, porque foi a própria experiência dele. Então, ele conseguiu entender isso, mas como o André mencionou agora, e eu queria acrescentar um outro detalhe, ele falou sobre, muitas vezes, esse interesse político, né? No nosso momento, aqui no nosso interesse eleitoreiro. Então, se há um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, ele vai para o meio de um certo grupo, ele dá uma palavra com relação àquele grupo. Se vai para um outro grupo, ele dá aquela palavra com relação àquele grupo. Mas o que eu acho interessante é que, no caso da Babilônia, era um país politeísta. E isso nós não podemos esquecer. Então, adoravam vários deuses. Então, uma confissão dessa de Nabucodonosor a respeito do nosso Deus pode ter sido, de fato, uma confissão correta, vinda do coração, e Deus pode ter entendido isso como uma palavra de salvação, ou pode ter sido simplesmente uma palavra para um dos deuses que eles adoravam, e Nabucodonosor reconhece esse como um outro deus também tão importante. Nós vamos saber só isso lá no céu. Quando você chegar no céu, Moisés, você depois quiser trazer para nós a resposta, pode trazer para nós e falar se Nabucodonosor está lá ou não.
E muito obrigada por ter mandado a sua pergunta. É fabuloso estudar a Bíblia. A Bíblia é uma das coisas que é encantadora, é porque justamente tudo que a gente precisa para viver de fato, ela responde. E ao mesmo tempo, aquilo que a gente tem curiosidade de saber, ela deixa umas pontas soltas, deixando a gente com mais curiosidade de continuar estudando. Então mande a sua pergunta para ouvinte@transmundial.org.br ou para o WhatsApp 11 974181456 e continue estudando sempre com a gente por aqui.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.